Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto para regulamentar uso de fontes alternativas de água no abastecimento urbano.
Vanessa Graziottin critica corte no orçamento da Suframa e Wellington Fagundes defende investimentos em infraestrutura.
Romário quer discutir com a sociedade o legado dos Jogos Olímpicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que acaba com a exclusividade das concessionárias públicas no fornecimento de água.
O projeto regula o uso de fontes alternativas no abastecimento urbano, como mecanismos que permitem o reaproveitamento da água da chuva ou o reuso da água do chuveiro e de máquinas de lavar roupa. Repórter Roberto Fragoso.
O autor, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, acredita que com a utilização simultânea da água da rede e de fontes alternativas, além de aumentar a disponibilidade hídrica, será possível reduzir o consumo de água potável para fins que não exigem água tratada, como descargas ou para lavar o chão. O projeto traz normas para regular o uso das fontes alternativas, para evitar riscos de contaminação da água potável. As instalações hidráulicas devem ser independentes. O relator, senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, destacou ainda que, em todos os casos, a qualidade da água será fiscalizada pelos órgãos reguladores.
Trata-se de proposta que elevará a oferta hídrica e reduzirá o consumo de água potável. Medidas essenciais para evitar o desabastecimento de água diante da atual crise hídrica por que passa o país. O abastecimento por fontes alternativas poderá ser realizado por particulares, caso em que não será considerado serviço público, ou pelo poder público, hipótese em que haverá uma rede pública de abastecimento por fontes alternativas. Em ambas as hipóteses, o serviço estará submetido à entidade reguladora, sendo necessário comunicá-lo quando da instalação do sistema.
A entidade reguladora deverá ser comunicada sobre a instalação do sistema alternativo e receber relatórios com análise sobre a qualidade da água do sistema, sob pena de suspensão do abastecimento alternativo. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, de onde, se for aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou as dificuldades enfrentadas pela SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus.
Ela lembrou que, além dos problemas conjunturais, como a crise no país, a Zona Franca de Manaus enfrenta a dificuldade de conseguir novos investimentos.
Isso é causado principalmente pela demora na aprovação dos processos produtivos básicos, os PPBs.
A senadora usou como exemplo as luminárias de LED. Enquanto os processos não são aprovados, a Zona Franca não pode produzir esse tipo de produto e o Brasil ainda precisa importar.
Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a piorar a crise econômica do nosso país. Ou seja, esse é um problema que não diz respeito só à bancada do Amazonas, mas diz respeito ao Brasil e, sobretudo, ao Ministério da Fazenda.
Para Vanessa Graziottin, não é justo o corte de recursos da SUFRAMA. Segundo ela, esse dinheiro não pode ser contingenciado porque é arrecadado no polo industrial com a cobrança da taxa de serviço administrativo.
A crise econômica se agrava e exige medidas imediatas. O alerta é do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que chamou atenção para o impacto da retração econômica, do aumento do desemprego, da queda da arrecadação e da elevação do endividamento público sobre a vida do país.
Ele contou que a retração econômica prejudica a já ineficiente atuação do governo do Ceará em setores cruciais, como saúde, educação, segurança pública e abastecimento de água.
O mais destrutivo de tudo, segundo Eunício Oliveira, é o aumento da insegurança e violência no estado. Em Fortaleza, por exemplo, apenas em janeiro deste ano, houve 349 assassinatos.
Para o país superar esses problemas, Eunício Oliveira defendeu a superação dos impasses políticos que prejudicaram os entendimentos no ano passado, a qualificação dos trabalhadores e que os governantes sejam criteriosos na hora de escolher onde investir os escassos recursos públicos.
Neste momento em que as pessoas estão perdendo empregos, sonhos e perspectivas sociais, é crucial que se encontre uma proposta coerente de superação da recessão e da geração de empregos.
Nesta semana, a Universidade Mackenzie de São Paulo inaugura o Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno.
Material mais fino e mais leve do mundo, feito a partir de grafita, o grafeno é, ao mesmo tempo, cerca de 200 vezes mais resistente que o aço.
Também é visto como solução para vários problemas na área de tecnologia, podendo substituir materiais raros e escassos e baratear o custo para o consumidor final.
E para o senador Braulio Maggi, do PR de Mato Grosso, essa é a oportunidade de o Brasil ser um dos protagonistas da quarta grande revolução industrial.
O grafeno, de acordo com Braulio Maggi, poderá movimentar um mercado de mais de US$ 1 trilhão em vários setores, como defesa, eletroeletrônicos e semicondutores. Estudos apontam, por exemplo, que usado em cabo de transmissão de dados, o material pode aumentar em centenas de vezes a velocidade atual da internet.
Temos que estimular o estudo e a pesquisa. Sair da crise, antes de tudo, uma questão de atitude. Parabenizo, então, o Instituto e a Universidade Mackenzie pela iniciativa que ela contagie outros centros de pesquisa e ensino na busca de alternativas sustentáveis que melhorem a vida do cidadão e tornem um mundo melhor e um Brasil mais competitivo.
Já para o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, somente com investimentos em infraestrutura será possível ao Brasil retomar o crescimento.
Segundo ele, em 31 de março está marcado o próximo leilão de 6 áreas para terminais portuários no Pará para o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. Essas novas áreas receberão R$ 1.464 milhões em obras e equipamentos.
Wellington Fagundes informou que o Brasil tem hoje 37 portos públicos e 176 privados com capacidade de oferta de 1 bilhão e 430 milhões de toneladas ao ano de operação. E entre 2013 e 2014, a demanda portuária cresceu 70% no país.
E as dificuldades no escoamento da produção brasileira e o consequente déficit na capacidade portuária do país mostram claramente a necessidade de investimentos no setor, especialmente diante do avanço do agronegócio. Os números são sempre superlativos diante da nossa extensão territorial.
O senador Romário, do PSB, avalia que em 2016, por ser o ano em que o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos, o esporte terá atenção especial no Senado.
Exemplo disso, segundo Romário, será o ciclo de debates para discutir o legado que as Olimpíadas deixarão para o país.
Afinal, qual o destino daquelas bilionárias instalações? Há programa nos 3 níveis do governo para que os espaços sejam ocupados por atletas, jovens e a população em geral? De quem será a responsabilidade para contratar e conservar as modernas instalações olímpicas e paralímpicas?
O senador João Capiberibe, do PSB, afirmou que no mês de março, 2 fatos podem mudar a história do Amapá e moralizar o uso do dinheiro público.
O primeiro deles ocorre amanhã, quando o Superior Tribunal de Justiça começa a ouvir autoridades do Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Amapá, acusadas de associação criminosa.
Já em 16 de março, o Tribunal de Justiça do Amapá iniciará o julgamento do primeiro processo da Operação Eclésia, que apura desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Estado.
Oriunda de ação do Ministério Público, a operação, segundo João Capiberibe, originou mais de 40 processos criminais e administrativos envolvendo autoridades, entre elas deputados estaduais.
João Capiberibe afirmou que fez um levantamento das contas públicas do Amapá nos últimos 25 anos e disse ter constatado desvios entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, que inviabilizam os investimentos necessários na melhoria de condições de vida dos amapaenses.
A Assembleia Legislativa do Amapá, em 2013, gastou em diárias R$ 17,5 milhões, 15 vezes mais do que o Senado da República. Nós, aqui no Senado, gastamos em diárias de viagem R$ 1,2 milhão. A Câmara Federal, com 513 deputados e deputadas, gastou R$ 2,9 milhões em diária de viagem em 2013. Isso não pode continuar. Você não pode sacrificar gerações para viver em condições de sanidade precárias, morrer por ataque de verme, conviver com a malária, a dengue, porque os recursos que poderiam ser aplicados no saneamento básico são desviados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.